Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
São quatro momentos que a gente passa, assim como a Lua tem quatro fases. A gente tem quatro fases e cada uma delas é mais propícia a gente estar se pondo de alguma forma na vida, né? Um momento de recolhimento no período menstrual, um momento de curar a menina e de crescer no momento pré-ovulatório, no ovulatório, momento de ser maternal, de ser fértil, de ser criativa, né? De ter toda essa... Na verdade, é uma inteligência emocional muito grande que a gente tem nesse momento. E a última fase do ciclo, né? Que é a anciã, é esse momento da sabedoria e da gente ver o que a gente precisa curar na nossa caminhada. Então, se a gente não conhece, se a gente não menstrua e a gente não se observa, isso tudo passa despercebido e a gente acha que a gente é louca, né? Que a gente, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente não quer, uma hora a gente quer estar recolhida, outra hora a gente quer estar se mostrando, né? A mulher que se liberta da pílula e começa a observar seu ciclo e começa a se amar como é, né? E começa a ver que não existe padrão nenhum na natureza e cada um tem a sua história única de vida, a sua beleza única, né? É muito transformador, assim, né? Eu sinto que se todas as mulheres parassem de tomar a pílula, começassem a observar seus ciclos, plantar a lua, a gente quebrava esse sistema patriarcal em uma geração, né? Que a gente realmente ia trazer a força do que é estar nesse planeta, né? De observar que as medicinas que a gente precisa brotam no nosso quintal e não nas prateleiras das farmácias, né? Realmente seria uma revolução muito maravilhosa. E sinto que ela já está acontecendo, assim.
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Essa terceira temporada está voltada inteirinha para você, mulher. A gente tem falado por aqui sobre o sagrado feminino, o autoconhecimento e a saúde da mulher. Hoje eu quero trazer um tema que ainda é um tabu e até por isso precisa ser falado com mais frequência, mais força e mais profundidade. Vamos falar sobre a nossa menstruação, mas vamos trazer um olhar que talvez seja novo para você, um olhar de reverência, de agradecimento do nosso ciclo menstrual. Em algum momento da nossa história, começamos a nos afastar da nossa natureza, do nosso sagrado feminino. A verdade é que hoje estamos tão distantes que já nem sabemos nos conectar com o nosso corpo, com a natureza, com as fases da lua. Deixamos de sentir, nos anestesiamos, e nesse distanciamento, nos perdemos de nós. A ideia aqui, com esse episódio, é justamente te lembrar o significado da sua menstruação. Te reconectar com o seu ciclo, seu corpo, com você mesma. É fazer a mulher selvagem que mora em algum lugar aí dentro ser despertada e convidada a caminhar junto nessa jornada. Então vamos? Para começar esse papo, quero convidar a Ana Sazanoff. Ana, seja muito bem-vinda e antes aqui da nossa conversa, primeiro se apresente, por favor, quem é você?
Então, bom dia, Thaís, obrigada pelo convite. É sempre muito, muito bom conversar sobre esse assunto, né? Sobre mulheres, sobre a lua, né? Então, sempre muito gostoso, mesmo nos meios virtuais. Bom, sei lá, eu sempre me apresento de formas diferentes, vamos ver como que sai hoje. Então, eu sou a Ana Sazanoff, trabalho com ginecologia natural há muitos anos. E, na verdade, assim, eu já trabalhava com ginecologia natural sem saber que trabalhava com ginecologia natural. Eu trabalhava com Ayurveda, com rodas de mulheres, e para todas as minhas pacientes eu sempre estava ensinando a devolver o sangue para a terra, a olhar o ciclo, né, a se conectar com a lua interna e a lua externa. E aí, na minha primeira viagem para um encontro de abuelas lá no Peru, há muitos anos atrás, eu encontrei lá, para vender num bazarzinho que tinha nesse encontro, eram quase como se fossem almanaques, assim, impressos, né, bem, bem artesanais mesmo, sobre manuais de ginecologia natural. E aí, quando eu comecei a olhar o que era ginecologia natural, eu vi que era algo que eu já fazia há muito tempo, e esse termo não era usado no Brasil, né, ninguém falava ainda de ginecologia natural no Brasil. E aí eu comecei a rotular tanto meu atendimento, que era uma mistura de tudo, né? Tanto da Ayurveda, quanto do que eu tinha aprendido com a minha avó raizeira, com a minha bisavó benzedeira, com várias indígenas que eu, né, tenho a honra de ter encontrado e compartilhado assim, na caminhada, mulheres medicina e tal. E aí eu comecei a colocar tanto nos meus atendimentos como ginecologia natural, eu comecei a viajar o Brasil com as oficinas de ginecologia natural. Até então, eram oficinas no movimento Plante Sua Lua, né, que foi o primeiro movimento que a gente trouxe de resgate das mulheres olharem seu ciclo e aprenderem a devolver seu sangue menstrual para a Terra. E nesse momento começaram a ser oficinas de ginecologia natural. E há 4 anos eu dou capacitações de ginecologia natural também, né? Então, sei lá, quantas milhares de mulheres já passaram por esses cursos, por essas oficinas. E hoje em dia a ginecologia natural é um termo muito conhecido no Brasil, né? Existem muitas mulheres trabalhando com, né, muitas médicas, inclusive, trabalhando com ginecologia natural. Enfim, é bem bonito ver esse movimento acontecer, assim. Também sou a sintonizadora dos florais da lua, né, que é um sistema de florais para mulheres e justamente para as questões emocionais que estão por trás dos desequilíbrios no útero, no ovário, no ciclo, na vida das mulheres de diversas formas. Enfim, sou uma eterna estudante das plantas, dos ciclos. Estudei muito, né? Estudei biologia, naturoterapia, ayurveda, e hoje em dia eu vejo que eu faço a mesma coisa que minha avó, minha bisavó fazia, né? Então é um resgate do que a ancestralidade já caminhava, de alguma forma.
Que legal. Ô, Ana, como a gente vai falar de menstruação aqui, vamos começar primeiro trazendo essa importância da menstruação, do nosso ciclo, para o nosso corpo, para a nossa saúde, essa influência que tem na gente, né? No dia a dia, falar um pouco dessa importância, então, até para começar a despertar nas mulheres, porque a gente acaba entrando naquele automático, né? A gente menstrua, vai para ginecologista, já coloca o anticoncepcional na adolescência, a gente já nem se conhece, nem observa o nosso ciclo. Então, qual é a importância da gente ter a menstruação e observar esse nosso ciclo?
Eu vou começar falando assim o que o Ayurveda traz, uma visão do Ayurveda, né, que é uma das medicinas que eu trabalho e honro, assim, apesar de ser uma medicina indiana, eu adapto toda com as plantas da nossa grande flora aqui, mas é um saber que eu caminho também. E o Ayurveda, ele fala que nós mulheres vivemos 10, 15, 20 anos a mais que os homens normalmente, justamente porque a gente menstrua, né? Quando a gente menstrua, além das toxinas físicas que a gente libera, né, no momento da menstruação, essa limpeza, esse organismo autolimpante a cada 28 dias, a gente libera também as toxinas emocionais, né? Então, tudo aquilo que no período pré-menstrual fica muito intenso e forte, né, pra gente, quando a gente menstrua, a gente libera, né? Então, tudo que a gente viveu no último ciclo, de média 28 dias, a gente libera com a menstruação, né? Então, se a gente ficou doente, se a gente comeu muita porcaria, se a gente se estressou, né? O momento de menstruar é o momento de se limpar, né? Junto com o endométrio, né? Com a potencialidade de um óvulo que não foi fecundado, a gente também libera as toxinas do nosso corpo, físicas e emocionais. Então, assim, né, olhando de uma forma bem clara, a mulher que não menstrua, e uma mulher que toma pílula, ela não menstrua, né, porque aquele sangue de escape não é uma menstruação, né, para haver a menstruação tem que haver a ovulação, se a mulher não ovula, ela não menstrua, né. Então, as mulheres que tomam pílula ou qualquer outro tipo de hormônio ou método anticonceptivo que impeça de menstruar verdadeiramente, né, ela não libera tanto as toxinas físicas quanto emocionais e, ao mesmo tempo, vai acumulando junto com, né, esses hormônios sintéticos e tudo mais. Então, tanto os órgãos físicos ficam sobrecarregados, né, os tecidos do corpo, todos os órgãos, esse excesso de toxinas não liberadas, mas também emocionalmente. Então, assim, é comum que muitas mulheres cheguem até mim, não especificamente pela ginecologia natural. Muitas vezes é porque, então... estão com depressão, ou muito ansiosas, ou síndrome do pânico, ou vários outros desequilíbrios emocionais, e quando a gente vai ver, não menstruam, sei lá, usam pílula há 20 anos, 10 anos, tem mirena há 5 anos, enfim, né, vários métodos aí que impedem a gente do nosso organismo tá trabalhando naturalmente, né? Então, tá intimamente ligado, assim, né? Tanto as questões físicas quanto emocionais. Então, assim, de uma questão mais científica, orgânica, a gente falando, menstruar é uma maneira da gente se desintoxicar todos os meses, né? E por isso que a gente acaba vivendo mais. Uma mulher que interrompe, de alguma forma, esse fluxo natural acaba, né, diminuindo a sua estatística de vida, né? Inclusive, pela questão de estresse, de nervosismo, tudo isso, além do físico. Mas menstruar também é algo muito poderoso. Para mim, assim, eu vejo como um oráculo, assim, da vida, né? Você saber que existe a lua no céu, né? Que a cada 28 dias ela passa pelas quatro fases, e cada uma das fases tem uma influência sobre todos os seres viventes na Terra, né? Não só os animais e as plantas, como as águas, como tudo, né? Todas as seivas das plantas dançam ao sabor das luas, as nossas águas internas também, né? Tudo, a lua mexe com todas as águas do planeta, né? De todos os seres que estão aqui. Mas nós, mulheres, a gente ainda tem a nossa lua interna, né? Então, assim como as 28 dias com quatro fases de sete dias que o céu, né, que a lua no céu tem, a gente também tem quatro luas, quatro fases internas a cada, em média, 28 dias, né? E o mais forte ainda é que a nossa lua interna, ela traz as fases da vida, né? Então, assim, quando a gente está menstruando, a gente está no período de morte e renascimento, morrendo para o que foi, né, para o último ciclo, e renascendo para o novo, momento realmente de estar se recolhendo, olhando para dentro e fazendo uma, como fosse uma retrospectiva mesmo, de tudo que aconteceu, né? Porque no momento que a gente está menstruando, o nosso chakra coronário é como ele se abrisse energeticamente, o nosso útero também se abre, né? Então, esse canal de energia faz com que a gente tenha acesso, é como muito, a gente tivesse muita mais facilidade de ter insights, de cair em fichas, da gente entender nosso momento de vida, o momento da vida em si, tudo que nos cerca, né, e de que forma que a gente vai caminhar um novo ciclo. O momento pós-menstrual, depois que a gente para de menstruar, a fase seguinte, a pré-ovulatória e pós-menstrual, é a fase da menina, da criança, né, então nessa fase a gente vai ter todas as características de uma menina, mas não uma menina aleatória, a menina que a gente foi, né, então traz várias questões, né, padrões que a gente ainda leva na nossa vida que a gente não sabe o porquê, né, e quando a gente passa pela fase da menina, a gente começa a entender o porquê que são padrões não curados da infância, traumas, enfim, né, então é o momento o momento pós-menstrual, o momento da gente curar a nossa menina, né. O momento seguinte, ovulatório, é o momento da mãe, né, então é o momento da nossa fertilidade em todos os níveis, então é o momento que a gente, além de mais bonita, de querer estar mais para fora, de querer ver e ser vista, né, de brilhar como uma lua cheia no céu, a gente é mais maternal, mais amorosa, mais acolhedora, mais tolerante, é o ápice da nossa inteligência emocional, né, e então nosso corpo tem todos os sinais de maternidade e fertilidade nesse momento, né, inclusive de criar, de criatividade, de fazer as coisas, de manifestar, né. E o próximo, é a última fase do ciclo, que é o período pré-menstrual, né, que é, de uma forma em desequilíbrio, né, que a gente vive hoje, a gente chama de TPM, mas que o natural não é ser uma tensão pré-menstrual, é ser o momento da sabedoria, que é o momento da anciã, né, então a última fase do ciclo, antes de você morrer e renascer para um próximo, é a anciã que você vai ser. Né? Então a gente até tem que observar se a nossa anciã está sempre ranzinza, reclamona, chorona, de que forma que a gente não está caminhando o nosso ciclo e a nossa vida, né, de uma forma alinhada, que a gente chega na nossa última fase da vida e do ciclo de uma forma desarmônica. Mas o natural, se a gente se respeita, é que essa fase seja a fase de maior sabedoria do nosso ciclo. É como a anciã que a gente ainda vai ser, trazendo para a gente, né, toda essa sabedoria e inspiração de quem já viveu muito na vida, né, então são quatro momentos que a gente passa, assim como a lua tem quatro fases, a gente tem quatro fases e cada uma delas é mais propícia a gente estar se pondo de alguma forma na vida, né, o momento de recolhimento no período menstrual, o momento de curar a menina e de crescer no momento pré-ovulatório, no ovulatório, momento de ser maternal, de ser fértil, de ser criativa, né, de ter toda essa Na verdade, é uma inteligência emocional muito grande que a gente tem nesse momento. E a última fase do ciclo, né, que é a anciã, é esse momento da sabedoria e da gente ver o que a gente precisa curar na nossa caminhada. Então, se a gente não conhece, se a gente não menstrua e a gente não se observa, isso tudo passa despercebido e a gente acha que a gente é louca, né? Que a gente, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente não quer, uma hora a gente quer estar recolhida, outra hora a gente quer estar se mostrando, né? Enquanto se você conhece, menstrua e conhece o seu ciclo, você tem... Nossa, né? É outra vida. Você caminha junto com a lua, você caminha junto com o teu corpo, e isso em todas as tuas relações, né? Na tua relação com a família, na relação no trabalho, com os amigos, com a vida, com a terra, com as plantas, com o todo, é muito mais harmônica, né?
Essa última fase que você falou da anciã seria a lua minguante, né? Interna nossa.
Isso, eu não uso as fases da lua para falar internamente, porque gera muita confusão, né? Porque tem as fases, porque tem mulheres que vão achar assim: não, eu tenho que menstruar na lua nova, eu tenho que estar na menina, né? No pré-ovulatório, na crescente. Isso gera muita confusão e até uma falsa padronização de como deveria ser. Assim como eu também não sintonizo, não gosto muito de usar a donzela, a feiticeira, a bruxa, porque leva para um lado muito místico, que algumas mulheres se conectam e outras não, né? Então, as fases da vida é algo muito orgânico, porque se você vê só, a anciã é só uma lua minguante, mas a lua minguante é muito etérica, eu não sei o que ela quer me dizer. Mas se você olha que é anciã, todos nós fomos meninas, todas nós morremos e renascemos, todas nós, né, independente de ser mãe, a gente passa pela fase fértil da vida, e todas nós, se a Deusa quiser, a gente vai chegar na fase da anciã. Então, colocar em termos naturais da vida faz com que a gente realmente
fica,
consiga
palpável,
curar,
né?
A menina. É, e você consegue olhar, não, ali na fase da menina eu tô vivendo, sei lá, se começa a aparecer um medo muito repentino, você vai olhar na tua infância, entendeu? Por que que a tua menina tinha medo disso? Ou algum comportamento, sei lá, muito mimado, ou enfim, você vai... olhar na, você para e olha, nossa, tô na menina, então vamos olhar o que a minha menina quer contar. Ou se é na anciã, né, de que forma que eu não tô caminhando a ponto da minha anciã chegar lá no fim da vida reclamando da vida, ou com muita dor, ou muito estressado, né? Então é assim, de volta para o passado, de volta para o futuro, e você consegue a cada 28 dias em média, você tá olhando, né, o que que você precisa mudar na tua caminhada, né? Então, a gente não precisa esperar morrer em vida ou, sei lá, o ano novo para fazer uma resolução de vida do próximo ciclo solar, mas a cada ciclo lunar a gente tem essa oportunidade de morrer e renascer e fazer tudo diferente. E a cada fasezinha ali do ciclo tá te dando esses recados, né? É só estar atento ao que está acontecendo.
E essa fase pré-ovulatória, pré-menstrual da anciã, ela também mostra que essa TPM, né, entre aspas, que a gente fica mais incomodada com um monte de coisa, ela mostra coisas que a gente se incomoda ao longo do resto do ciclo, mas que a gente vai jogando embaixo do tapete, né? E aí naquele momento também, naquela fase, ela te mostra pra falar, olha, isso aqui não tá legal. E aí por isso que a gente acha que a gente tá mais irritada, que a gente... não suporta as coisas com tanta facilidade, mas eu acho que é um bom convite, né, pra você olhar e falar o que que tá me irritando aí, porque não é pra eu ficar jogando embaixo do tapete, né?
Sim, é assim, e quando a gente fala do microcosmo ciclo lunar, menstrual, a gente tá falando da vida também, como a gente vai passando por todas as fases da vida. Então, assim, a anciã é a última fase da vida, seja na vida do ciclo menstrual ou na nossa vida, né? E aí, uma mulher, vamos colocar primeiro no ciclo da vida, né, que não viveu a vida de acordo com seu coração, que viveu como a sociedade queria, ficou no emprego que era infeliz, mas ficou lá por qualquer medo, por qualquer falsa segurança, viveu, sei lá, ficou num relacionamento que não era feliz, mas teve medo de sair, ou viveu como, sei lá, os pais queriam, a sociedade não viveu o que realmente reverberava para ela. Quando ela chega na anciã, isso a gente, quando a gente conhece, né, eu comecei muito a observar, porque a gente faz, né, os festivais que a gente fazia, vários encontros que eu ia, era com abuelas, anciãs indígenas, que são aquelas mulheres que você quer ficar em volta ouvindo a sabedoria, Mas tem muitas anciãs que a gente conhece que só reclamam da vida, que são ranzinzas, que são cheias de doença e que não veem beleza na vida, né? Essas mulheres, quando você vai aprofundar, são essas mulheres que não viveram de acordo, né? Ficaram lá num casamento infeliz, não fizeram ou viveram em função só dos filhos, não viveram a sua verdade. Então, quando elas chegam na fase da anciã, elas, até uma forma de amor torto, elas falarem pra gente, ah, minha filha, tenha medo da vida, é muito sofrida, os homens são terríveis, né? Porque aquilo é a experiência da vida que ela passou. Agora, essas anciãs maravilhosas, né, como essas abuelas, essas anciãs indígenas, e várias avós nossas mesmo, que são, né, exemplos, assim, são mulheres que realmente bancaram as suas escolhas, né? Que às vezes sofreram com as suas escolhas, mas fizeram o que o coração vibrava, né? Então, quando elas chegam na fase da sabedoria da vida, elas têm essa sabedoria para passar com a gente, para a gente, né? Porque elas realmente caminharam de acordo com o seu coração. No nosso ciclo menstrual é a mesma coisa. Então, as mulheres, assim, aqui, né? Quando eu vou falar da mandala lunar, lá é uma aula de 4-5 horas, foi se explicando cada fase, estou fazendo um resumão. Mas eu sempre falo assim, né? É importante no período menstrual, no momento que você está sangrando, você se recolher o máximo, né? Dentro do que a tua rotina permite, se cuidar, né? Fazer, ter, sei lá, banho de ervas, escaldapés, bolsa d'água quente, chazinho, né? Se aquecer, se nutrir, fazer o mínimo de esforço físico possível, ao mesmo tempo devolver seu sangue menstrual para a terra, né? Realmente perceber como uma medicina tão poderosa que nutre a terra, o maior biofertilizante que existe, ter uma outra conexão com o teu ciclo, não usar absorvente descartável, né? Que polui o teu corpo e o meio ambiente, ter uma outra relação com o corpo e com tudo, né? Aí quando você consegue ter essa prática no momento que você está menstruada, quando você chega na menina, você vai estar mais aberta, você conseguiu se viver o teu inverno, tua lua nova, quando você chega na menina, você consegue acessar a primavera e a lua crescente com uma outra energia, né? Uma energia realmente de ver o que essa menina precisa, trazer toda a alegria, a parte, né, curiosa e manifestadora da criança também, né? E aí quando chega na mãe, tá uma mãe mais amorosa, mais tolerante, quando chega na anciã, tá uma anciã mais sábia. Mas se você não respeita, né? Se você não respeita nenhuma dessas fases, já começando o período menstrual, estou trabalhando um monte, estou num ambiente com muita gente, não consegui me olhar para mim, não consegui me cuidar, usei absorvente descartável, joguei no lixo que vai levar 600 anos para se decompor, enfim, toda uma desconexão, a menina já vem toda atordoada e você não consegue olhar para ela, a mãe já é uma mãe intolerante, quando você chega na anciã, todas as tuas sombras vêm à tona como um mecanismo maravilhoso da natureza, te mostrando, olha, minha filha, olha tudo que você tem que trabalhar, já que você vai, no momento que você menstrua, você está morrendo para esse ciclo, para você começar a caminhar de uma outra forma, né? Então, na verdade, até a TPM é um presente, se você consegue entender o que ela está querendo te mostrar, né? Então, é a sabedoria da anciã.
E Ana, quem toma anticoncepcional, então, não consegue fazer essa relação com as fases, ela não conseguiria, ela não tem essas mesmas características na semana da menstruação, na semana pós-menstrual, ou tem também?
A mulher que toma pílula, ela não vive a natureza cíclica, essa natureza cíclica interna, porque como não há ovulação, não há pré-ovulatório, não há ovulação, não há pós-ovulatório, não há menstruação, não há nada, né? Então, diferente dessa natureza cíclica da mandala lunar, né? E a gente olhando no macrocosmos, né? Assim como os elétrons, os nêutrons, o Sol e os planetas em volta, toda a natureza é cíclica, né? Tudo circular. Quando você toma a pílula, ela traz esses hormônios sintéticos, né? Então, na verdade, é um anestesiamento e o teu corpo, de uma natureza cíclica, ela vira uma régua, uma linha reta, né? E você não consegue observar isso. E pior, né? Eu sinto que, como você não menstrua e não consegue liberar as toxinas, é quase como você vivesse em TPM, né? A mulher que toma pílula, quanto mais tempo toma, mais grave isso, né? Ela está sempre estressada, ela está sempre sobrecarregada, ela está sempre... E muitas vezes eu sinto, assim, um anestesiamento num ponto até de castração, né, da mulher, assim, eu vejo que muitas mulheres que tomam pílula, elas não conseguem saber realmente o que elas querem, o que faz bem para elas, qual é a missão delas na vida, né, muitas vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho, sem realmente entender, né, o que elas vieram fazer aqui, né, o que realmente é o que dá prazer, o que dá alegria, o que dá tesão de viver para elas. Inclusive a libido, né, falando em tesão, inclusive a libido diminui muito, tem muitas mulheres que começam a tomar pílula lá na adolescência, mal começaram a menstruar, já tomam, e daí lá com 30, 40 anos param de tomar e pela primeira vez vão saber o que é libido, o que é tesão, né, por isso que é muito castradora, né, até o nosso prazer na vida, não só sexual, como em tudo é castrado, assim. E outra coisa que eu sinto é que a pílula, por que ela é indicada a torto e a direito por qualquer ginecologista, é quase, muitas mulheres veem quase como fosse obrigação a gente tomar pílula, né? Primeiro porque a gente não aprende na escola essa maneira cíclica natural, então a gente pensa, nossa, sobe hormônio, desce hormônio, faz isso aqui, é de uma maneira tão complicada. Eu fiz faculdade de biologia, mesmo assim, eu acho essa maneira científica de ensinar a nossa menstruação uma maneira também muito... A não ser que você realmente entenda aquilo, você fala, não, eu preciso tomar pílula porque não sei, meu corpo é uma besta descontrolada, né? Enfim, enquanto a gente fica, na verdade, assim, né, fértil, uma fase do ciclo só, não são as quatro, né? Então, quando a gente não conhece, a gente acaba tomando. Mas a questão é, quando você toma a pílula, né? Olha, ela é uma injeção na indústria farmacêutica muito grande, porque a mulher adoece muito mais fácil de tudo, né? Essa toxina em excesso no corpo. Ao mesmo tempo, não dorme direito, né? Então, toma remédio para dormir. Tem muita dor de cabeça, né? Ou várias dores, né? Por conta dessa... até da circulação do corpo ficar muito comprometida. Então, toma remédios para enxaqueca. Aí também a libido diminui, tem o Viagra feminino. Ansiolíticos, antidepressivos, enfim, né, a pílula acaba sendo uma medicina que nos adoece, faz com que a gente seja muito mais sócia da farmácia. Além disso, a pílula, eu sinto que como a mulher não vive essas quatro fases da vida, a cada ciclo, ela fica tão perdida, fica um buraco tão grande, que existe uma necessidade de agradar o outro. Né? Então, essa, inclusive, entrando em padrões estéticos. Então, eu vejo assim, né, a mulher que toma pílula está tão bagunçada, ela não consegue perceber tudo que vive, que ela acaba querendo, ah, não, tem que ficar... E não falando que a beleza é algo ruim, né? Toda a natureza é bela, mas sem seguir qualquer tipo de padrão. O que eu sinto das mulheres que tomam pílula é essa necessidade de entrar em padrões estéticos e de vida, né, que são irreais, né, então sempre essa, então, cirurgias estéticas, enfim, um monte de produtos aí, um monte de coisa que, então, a indústria estética e a indústria farmacêutica, assim, são muito injetadas pela pílula, né, então, por isso que ela é indicada para tudo, né, enquanto a mulher que se liberta da pílula e começa a observar seu ciclo e começa a se amar como é, né, e começa a ver que não existe padrão nenhum na natureza e cada um tem a sua história única de vida, a sua beleza única, né, é muito transformador, assim, né, eu sinto que se todas as mulheres parassem de tomar a pílula, começassem a observar seus ciclos, plantar a lua, a gente quebrava esse sistema patriarcal em uma geração, né, que a gente realmente ia trazer a força do que é estar nesse planeta, né, de observar que as medicinas que a gente precisa brotam no nosso quintal e não nas prateleiras das farmácias, né, realmente seria uma revolução muito maravilhosa, e sinto que ela já está acontecendo, assim, quando eu comecei com o movimento Plante Sua Lua, há 10, 11 anos atrás, eu ia dar os encontros e perguntava quantas mulheres já plantavam a lua, já devolviam o seu sangue para a terra, tinha num grupo, sei lá, de 30, 40 mulheres, tinha uma, duas que levantavam a mão. Agora, assim, né, agora faz um ano que eu não dou curso vivencial, né, mas nos últimos cursos, eu fazia a mesma pergunta, sala com 60 mulheres ou mais, e uma ou duas não levantavam a mão, né, então a gente vê que, assim, num período, assim, de uma década, quantas mulheres já estão resgatando, né, quantas mulheres hoje em dia não usam mais absorvente descartável, não usam pílula, quantas mulheres estão parindo naturalmente, quantas crianças estão chegando já cheias de ocitocina, né, então realmente já vejo essa revolução acontecendo, assim, né, por isso até que as sombras estão tão à toa, tona, né? Tô vindo à tona tão, né, tão fortemente pra gente, porque a luz tá muito forte, assim, é o momento dessa virada, assim, que não tem mais como segurar. E daí todas essas forças, né, mais de baixa frequência estão tentando se sobrepor de qualquer forma, mas está tão escancarado, vindo tão à luz toda essa sujeira, assim, que não tem como a gente permanecer mais uma geração, né, nesse padrão de sociedade que é totalmente contra a vida, né, é totalmente genocida com a vida. Então, realmente, a gente tem que estar a partir de nós, né, das nossas escolhas diárias, da nossa auto-observação, sendo canal dessa transformação aí de histórica, né, que a gente está passando.
Ana, quem não menstrua, não tem útero ou parou de menstruar pela idade, ou até quem toma pílula, não sei se entra quem toma pílula nesse grupo, consegue fazer uma mandala lunar, consegue fazer uma avaliação, observar essas mudanças através da lua externa da que está no céu, ou não também?
Tá, são coisas diferentes. Eu vou começar com as mulheres na menopausa, tá? As mulheres que já não menstruam mais. Eu não vivi essa fase ainda, né? Então, isso eu aprendi de perguntar. Adoro conversar com mulheres mais velhas, assim. Eu sinto que é não só essas que são as sábias mesmo, né? Essas anciãs, mulheres de medicina, como muitas alunas minhas e tal, que são pacientes que são mais velhas, para realmente conversar e entender, porque existem poucos grupos ainda de mulheres maduras, né, para compartilhar. Então, sempre que eu vejo uma mulher mais velha que entrou na menopausa, eu gosto muito de conversar com elas. E o que eu fui vendo como padrão é que, assim, nos primeiros anos, depois que a mulher para de menstruar, ela continua seguindo o ciclo que ela tinha antes. Vamos dizer que ela menstruava sempre na lua crescente, nos últimos anos, né, ou nos últimos ciclos. No início, ela continua se sentindo mais para dentro, como se estivesse menstruando, na lua crescente e fértil, na lua minguante, né? Isso por alguns anos, né? E se ela, sei lá, convive com uma filha que menstrua, eu, por exemplo, eu e minha filha, a gente menstrua juntas, né? Então, assim, às vezes quando ela convive muito de perto com uma filha, com uma companheira, com alguém que ainda menstrua, ela sente o ciclo junto com essa mulher que convive com ela.
Por que isso acontece, de menstruar junta?
Isso é assim, porque antigamente a gente menstruava todas juntas na lua nova, né? A gente ia todas juntas para os tipis da lua, né? Para as tendas vermelhas, porque não existia luz elétrica, né? Então, uhum. O hipotálamo reconhecia como a morte, né? O momento de não luz, não lua.
Aí todas as mulheres menstruavam juntas?
Todas. E eu vejo.
Ai, que maravilhoso, gente.
E eu vejo que até hoje, em lugares que eu vou, que a luz elétrica. Não tem luz elétrica, às vezes eu vou dar curso, sei lá, numa comunidade e tal, que não tem luz elétrica, mais afastada, é mais comum as mulheres menstruarem na lua nova, né? Então, assim, a luz elétrica influencia um pouco, embora eu não sinta que a luz, que a gente tem que menstruar só na lua nova, cada lua traz um presente para aquele momento da nossa vida. Mas essas mulheres na menopausa, depois de alguns anos, elas voltam a se conectar com a lua no céu. Então, elas menstruam, por exemplo, elas se sentem menstruadas na lua nova, na menina na crescente, fértil na cheia e anciã na minguante. Elas começam realmente a caminhar. E aí, quando a gente fala que elas viram abuelas lunas, né? É o momento que ela vira uma abuela como a lua, né? Então, é o momento que ela sincroniza com a lua. Mulheres que tiraram o útero, né? Por conta de cirurgia, algo assim. O útero físico não é o único útero que a gente tem, né? A gente tem o útero etérico, né? Então, quando a mulher tirou o útero, por exemplo, ela continua com a memória desse útero etérico. Então, ela continua se sentindo menstruada no momento que ela menstruava antes, continua se sentindo fértil no momento que ela se sentia fértil antes, né? Então, existem mulheres, inclusive, que eu vejo que elas começaram a se conectar com o seu útero só depois que perderam, e com toda essa ciclicidade da vida. Então, a mulher não é menos mulher por tirar o útero, né, dentro dessa conexão etérica com o útero, você consegue vivenciar a tua mandala lunar completamente. Inclusive, mulheres trans também, né, elas têm esse útero etérico, então elas conseguem sentir muito fortemente tudo, né, eu sei que algumas médicas de ginecologia natural, elas não aceitam alunas trans, mulheres trans, assim. Daí eu sinto que realmente não é entender o que é ginecologia natural, que a ginecologia natural não fala só de corpo físico e de plantas, né? A gente fala de todas as emoções que estão por trás. Então, uma mulher trans, ela tem o útero etérico, ela vivencia tudo isso fortemente também, né? Um homem trans também, né, por ter o útero muitas vezes, por ter, né, os órgãos sexuais femininos, também vivencia isso, mas de uma outra forma, né? Cada pessoa tem a sua peculiaridade. Mas quando você toma a pílula, você realmente se anestesia, né? Então você não consegue ver essa ciclicidade, né? Até a lua, eu vejo assim que até a lua fora fica mais difícil de você, né? Porque tá tudo num anestesiamento, é como você realmente tivesse anestesiado de estar fluindo com a vida toda, tá tudo numa natureza cíclica e você tá indo reto, né? Então você não consegue vivenciar isso. Mas, assim, inclusive a mulher que começou a fazer comigo o movimento Plante Sua Lua, uma amiga minha que foi minha paciente antes, ela começou a plantar a lua enquanto ela ainda tomava a pílula. Eu falei, não, vá plantando a tua lua, né, Noelle, vá plantando a tua lua enquanto você, para você sentir essa força. E foi tão forte para ela, mesmo que não fosse uma lua, porque não era uma menstruação, só aquele sangue de escape, que fez ela ver a força de tudo aquilo e abandonar a pílula. E ao mesmo tempo, né, foi minha parceira há muitos anos de movimento Plante Sua Lua, do Festival Sul-Americano dos Saberes Femininos. Então, muitas vezes a mulher pode começar a plantar essa falsa lua, né, devolver o sangue para a terra e sentir toda a força ancestral que tem nisso, toda a memória que nos reativa, como um incentivo a dançar com toda a natureza, né, realmente querendo sair do quadradinho artificial e fluir com toda a vida na terra. Né.
Você está falando de plantar a lua, vamos explicar aqui um pouco o que é, o significado, a importância, como que faz. É, quando você fala, né, de plantar a lua, o que seria, Ana?
Então, assim, né, desde que as mulheres caminham na terra, né, sempre, imagine, antigamente nem roupa tinha, nem calcinha, nem absorvente, nada disso, né, então as mulheres caminhavam sobre a terra e esse sangue ia fazendo com que as plantas, né, nosso sangue, imagine, ele tem células tronco, ele tem ferro, vitaminas, tem a força de um óvulo que não foi fecundado, embora não seja o óvulo realmente, mas é a potencialidade de um óvulo que não foi fecundado, que poderia gerar uma vida. Então, esse sangue, quando a gente caminhava na terra, a gente fazia com que tudo brotasse, toda a força. A terra precisa de sangue, né, para ela, é um nutriente muito forte. E o nosso sangue é um sangue de vida, né, não é um sangue de morte. Um animal, quando morre, enfim, nós, quando morremos, nosso sangue também volta para a terra, tanto que a agricultura convencional usa ossos de animais, sangue de animais para a terra, né? As agriculturas conscientes, como a agroecologia, a agricultura biodinâmica, usam desde sempre o sangue menstrual nos seus compostos para nutrir a terra, que é um sangue de vida, imagine a diferença da qualidade. E, como eu falei um pouquinho antes, né, antigamente a gente menstruava todos na lua nova, íamos todos para as tendas vermelhas, né, com foguinho no meio, né, devolvendo nosso sangue para a terra, nutrindo umas às outras com nossos sonhos, com nossas receitas, com nosso acolhimento, né? Enquanto isso, os homens, as mulheres mais velhas, as meninas que ainda não menstruavam, cuidavam de tudo para fora da tenda. Plantar, colher, cuidar dos filhos, cozinhar, para que a gente pudesse ter esse recolhimento, não só porque entendiam a importância do nosso recolhimento, mas também porque sabiam que aquele sangue nutrindo a terra é o que fazia que o milho fosse brotar, que o trigo fosse nascer, né? Porque ali antigamente só as mulheres eram semeadoras, né? Porque elas misturavam sangue nas sementes e isso fazia com que tudo brotasse muito mais. Quando que isso começou a se perder? As nossas avós, bisavós ainda usavam os paninhos, muitas mães também nossas, às vezes mulheres que viviam mais no interior e tal, usavam os paninhos para no momento da menstruação, quando lavavam ali no tanque, na bacia, no balde, jogavam na terra. E de alguma forma continuava a plantar a lua, né? E pode ver, a maioria das nossas avós, assim, são conectadas, sabe, a melhor lua para isso, qual lua que não deve fazer isso, qual o chazinho que cura isso, né? Então, tem essa conexão com a natureza. Quando que a gente perdeu isso? Quando surgiram os absorventes descartáveis, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que sobrou muito de um componente que eles usavam para armas e bombas, que é a dioxina, e tiveram a ideia descobriram que a dioxina clareava o sangue dos lençóis dos feridos de guerra, né? E tiveram a ideia de fazer os primórdios dos absorventes descartáveis para as mulheres, né? Então, desde que as mulheres começaram a usar absorvente, elas pararam de devolver o sangue para a terra, né? Começaram a jogar o seu sangue num absorvente que até hoje leva de 200 a 600 anos para se decompor, né, um absorvente descartável. Então, imagine o quanto de lixo que a gente está deixando para nossas tataranetas, não é nem só para nossas filhas. E isso desde o primeiro absorvente que surgiu lá na Segunda Guerra Mundial ainda está aí. Né? Então, imagine quanto... E cada mulher usa cerca de 11 mil absorventes durante a vida. Então, olha o tanto de lixo. Então, antes a gente devolvia nosso sangue para a terra e via nossa plantinha brotar, ficar forte, via nosso sangue como uma medicina, né? Depois a gente começou a jogar nosso sangue menstrual no lixão, né? Então, a conexão com o nosso sangue menstrual começou a ser outra. Antes era de nutrição, nós somos mulheres medicina que nutrimos a terra e porque a gente sangra na terra que os alimentos estão brotando, e depois começou a se tornar algum lixo, algo nojento, algo que a gente precisa descartar. E é por isso que de algumas décadas para cá, a gente começou a ter muito mais problema de útero, de ovário, no ciclo menstrual, por conta, né, dessa conexão com que o sangue menstrual é feio, que tudo que é feminino é feio, que tudo que é feminino é fraco. Enquanto antes disso, né, tudo que é feminino é a força da vida na Terra, né? É lógico que isso, assim, né, eu estou trazendo recortado mais da questão do absorvente, sim, mas é lógico que nesses 5 mil anos de patriarcado, muitas coisas foram sendo trazidas, mas recortando no mais recente. E depois que as mulheres começaram a usar absorvente descartável, elas perderam completamente a referência, né, do que a gente chama hoje em dia de mandala lunar, mas da nossa natureza cíclica, né, de saber quando a gente estava fértil, de saber quando a gente estava... ia menstruar, de ter a conexão da fertilidade no nosso corpo. E para esse controle, já que a gente tinha perdido toda, né, a sabedoria que a gente tinha, surgiu logo depois as pílulas anticonceptivas, né, porque a gente tinha perdido essa conexão. Então, o fato de a gente parar de plantar a nossa lua e jogar nosso sangue no lixo fez com que a gente esquecesse, né, o que as abuelas andinas chamam do tempo de olvidar, né, o tempo de esquecimento. As abuelas lakotas também têm a mesma profecia, que a gente passaria por um tempo de esquecimento, que a gente pararia de devolver nosso sangue para a terra, que a gente ia esquecer como parir naturalmente, que a gente ia esquecer que as medicinas que a gente precisa brotam ao nosso redor, né? E só que isso seria resgatado, né? Porque nesse momento de esquecimento que a gente está transpassando agora, eu sinto, muito o sangue de mortes, de guerra, de matadores de animais aumentou substancialmente, porque a terra continua precisando de sangue, né? Então começou a aumentar o sangue da morte, porque o sangue de vida parou de ser derramado, né? E a partir do momento, essas profecias, tanto lakotas quanto andinas, falam que a partir do momento que as mulheres começassem a recordar a força de devolver seu sangue para a terra, o quanto isso as curaria sete gerações atrás, sete gerações à frente, todas as que caminham com ela, né, o sangue de morte não precisaria mais ser derramado, né? Então, cada mulher que devolve seu sangue para a terra, não é uma coisa assim, a gente pensa que é muito profética, é muito, né, simbólica, mas é muito forte. Uma mulher que se conecta com o seu ciclo, com a sua força de vida, recorda o que veio fazer aqui, né, nas relações com o seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, né, com quem rodeia. Isso é uma transformação tão imensa que da onde que vai vir o sangue de morte? Se todos os filhos começarem a ser criados numa outra dimensão de vida mais matriarcal, se todas, né, as relações, né, de companheiros e companheiras começarem a ser diferentes, as relações de trabalho, as relações... Né, então, realmente, o sangue de vida, plantar a lua, é você plantar uma nova vida na Terra, né, sem precisar do sangue da morte, né? Então, é algo... E, assim, de uma forma mais pontual, as tuas plantas ficam maravilhosas, começam a brotar as plantas que você está precisando, né? Então, por mais que você mora em apartamento, dá para você devolver teu sangue menstrual ali nos vasinhos que você tem, não precisa ser só no jardim, né? E aí você começa a ver, se está sem energia, começa a brotar um alecrim, se está precisando de um detox, começa a brotar uma tanchagem, está muito nervosa, começa a nascer uma camomila, né? Porque a terra é cheia de sementes adormecidas, que só precisam de um estímulo, né? Então, quando você coloca teu sangue, a terra faz uma leitura do teu DNA, vê o que está faltando, o que está sobrando, e faz com que as sementes que são o antídoto para o que você está precisando comecem a brotar, né? Então, é realmente algo muito transformador, não só na nossa vida, como em tudo na Terra, assim, né? E como plantar a lua, né? Hoje em dia, tem os coletores menstruais, tem calcinhas absorventes, tem absorventes de pano, né? Então, existem várias formas de você coletar teu sangue menstrual, eu misturo sempre, né, se eu pego o meu absorvente de pano, por exemplo, deixo de molho na água morna, dentro de um recipiente, aí deixo o sangue soltar, vou molhar todas as minhas plantinhas, e aí depois lavo, seja a calcinha menstrual, o absorvente de pano, só com sabonetinho natural, sabão de coco. Eu tenho absorventes de pano aí há mais de 10 anos, né? Então, além de ecológico, é econômico, assim, né? E você vai regar suas plantinhas. Você pode se conectar. Esse mês eu quero, sei lá, a força da minha lavanda. Então, eu vou plantar na minha lavanda. Ah, nesse mês eu tô sentindo que, sei lá, a minha espada de São Jorge tá fraquinha. Então, eu vou plantar a lua para também trazer força, né? Então, você vai se conectando onde você quer plantar a tua lua. E é um... Para mim, assim, é o elo perdido do feminino, assim, né? A partir do momento que as mulheres, qualquer uma, assim, que eu escute a história, primeira vez que começa a plantar a lua, a terra com o sangue, assim, é algo tão óbvio, quando você vê a primeira vez o teu sangue voltando para a terra, que parece que é aquele elo perdido do feminino, tudo começa a fazer sentido, e a gente vê a importância de menstruar, né? O quanto que isso é a força da vida na terra, né?
E o coletor menstrual, se pega de lá, você dilui um pouco com água, né? Não usa ele do jeito que tá. Tem que diluir um pouquinho.
Você pega o sangue que tá no coletor, joga dentro de um... A água faz... né? O sangue, às vezes, é mais viscoso. E a água tem a sabedoria de levar aonde precisa, né? Então, quando a gente joga ali o nosso sangue na água, ele começa a penetrar na terra e na planta onde precisa. Então, a gente sempre dilui o sangue na água. Uma outra maneira, assim, né, que muitas vezes eu faço, que eu sinto que é muito forte para quem tem um quintal, né, que consegue ter essa conexão, é realmente ficar de cócoras na terra quando está sangrando, ou colocar um tecidinho de pano de 100% algodão e senta em cima e fica doando seu sangue diretamente para a terra, como a gente fazia, né, dessa forma daí é o sangue puro mesmo. E é muito forte, assim, para mim é uma das meditações mais fortes que tem, parece que é um momento que você recebe muita informação, muita orientação para a tua caminhada. Então, eu sempre indico as mulheres, assim, que possam, além de usar, né, esses métodos, né, com coletores, absorventes de pano, que possam, em algum momento da vida, se não podem em todos os ciclos, ter essa experiência de sangrar diretamente na terra, né, isso recorda algo que a gente fez por milhões e milhões de anos aí, e traz essa força aí, né, do que é realmente o poder do sangue para a terra, né?
E pode plantar todos os dias, no caso? Se
pode.
Tem o ciclo de menstruou por 5 dias, os 5 dias plantar a lua, não tem um dia exato, né?
Tá. Não, você vai plantar, não existe regra, assim, sabe? Tem gente que gosta de deixar o sangue um tempo no seu altar, rezando para ele, tem gente que gosta de plantar a lua cantando, tem gente que gosta de fazer uma reverência, um pedido, um rezo, tem gente que só joga o seu sangue, é como você sentir, não é uma crença limitante que tenha qualquer forma de fazer, né, é como você sentir. O que eu sinto, assim, tem mulheres que vão coletando ali, vão colocando, digamos, todos os absorventes lá num balde e vão plantar só no último dia. Eu sinto, assim como eu gosto de comer a fruta do que saiu do pé, ou que, né, do produtor local, que eu sinto que a energia vital está mais forte, ou colhida do meu quintal mesmo, o sangue, eu também quero devolver um sangue fresco para a terra, assim como eu gosto de comer o que vem fresco dela, né, então eu gosto de plantar todo dia, lógico que não deu aquele dia, não tem, sem neura nenhuma, mas eu gosto de plantar todo dia para estar aquele sangue com mais energia vital mesmo.
E você estava falando da mandala lunar, né? Dá para você fazer um resumo, porque eu sei que é algo muito extenso, mas do que seria essa mandala lunar e de que forma a pessoa que está ouvindo e se interessou em começar a notar as coisas, de que forma ela pode começar a fazer essa mandala?
No início eu fiz um resuminho, né, das 4 fases da lua dentro, né? Então, uma mandala lunar, aqui a gente só está em áudio, é difícil falar da mandala sem mostrar, né? Eu sempre estou com a mandalinha na mão. Mas a mandala lunar, o que é? É como se fosse uma bússola, um relógio, né? Então, a parte de fora tem um círculo fora com as 4 fases da lua no céu, né? Então, tem a lua nova, crescente, cheia e minguante, e dentro um círculo menor com as 4 fases da lua dentro. Então, morte e renascimento, menina, mãe e anciã, né? Então, um estudo da mandala lunar, você vai ver aonde que a tua vai encaixar ali, né? Por que são 2 círculos diferentes? Porque não é fixo, né? A gente vai menstruar por todas as luas né? Então, você vai vendo em cada ciclo. Ah, nesse ciclo, a minha morte e renascimento está na lua crescente. No outro, está na minguante, né? Então, você vai olhando. E é importante olhar a duração do teu ciclo também, né? A gente não falou aqui, mas se você menstrua menos de 28 dias, né? 25, 23 dias, né? Entre uma menstruação e outra, isso te traz um recado, né, da tua natureza, aí mostrando que você está muito acelerada, que você está mais acelerada que o tempo natural. Ou quando o teu ciclo é muito longo, 35 dias, 40 dias entre uma menstruação e outra, 3 meses entre uma menstruação e outra, isso mostra que existe uma energia estagnada, né? Eu vejo que normalmente esse ciclo mais longo acontece em mulheres que não estão vivendo o que elas estão colocando na matéria diferente do que elas estão sentindo. Então, né, aquelas velhas histórias de estarem em um emprego que não estão felizes, numa casa que não estão felizes, num relacionamento que não faz mais sentido, né? Então, toda vez que, de alguma forma, você está estagnando, estancando o fluxo natural da vida, o nosso corpo, para nos mostrar, né? Nosso corpo é muito certeiro no que ele nos traz. A gente esqueceu de como ouvi-lo, né? Então, quando nosso ciclo começa a ficar muito longo, mostra que a gente está segurando a energia vital da vida. Então, a mandala lunar, ela mostra isso, né? A gente vai se observando, né? Nossa, como é que a gente está caminhando, se está muito acelerado, se está muito lento, né? Em que cada fase da lua, né? Se você está menstruando na lua cheia, né? A lua cheia está te ensinando várias coisas, aquela energia que você precisa naquele momento. A lua nova também, cada fase da lua em que você menstrua está te trazendo orientações para aquele momento da vida, né? Então, eu acho assim que é algo assim que a gente deveria aprender na escola, né? A mandala lunar, para realmente a gente entender como caminho. Eu, assim, tanto nos meus atendimentos, né? Primeiro atendimento, se a mulher não conhece a mandala, eu ensino a mandala, né? Dos meus cursos, eu sempre ensino a mandala tintim por tintim, assim, até no IGTV, né, no meu Instagram, tem uns resumos, né, de cada fase, né, eu falo numa aula ali, só num dos vídeos, só sobre a fase morte e nascimento, outro só da menina, só da mãe, só da anciã, né, é um resumo do resumo, mas já dá pra gente ter uma ideia, pra gente se observar. Eu nunca fui de anotar, tem muitas mulheres que gostam de fazer o registro por escrito, né, primeiro dia da menstruação, o que que eu tô sentindo, menstruei no terceiro dia da lua nova, né, trazer tudo isso. Eu gosto muito de, eu não sou nem de anotar em curso, nada, assim, eu gosto muito de, quando eu vou num encontro de abuelas, por exemplo, eu gosto de, vou aprender com uma indígena, alguma coisa assim, eu fico olhando no olho da pessoa que está me ensinando, e aí é como eu fizesse, assim, né, um Bluetooth das emoções que ela passa quando ela está contando isso, e esse registro fica num lugar que não é racional, né, porque às vezes quando eu estou anotando, eu não estou nem prestando atenção no que a pessoa está falando agora, para ele estar anotando que ela falou um segundo atrás para não esquecer depois, né? E nunca estar na presença. Então, eu não costumo anotar as coisas, eu sou muito mais de observar e sentir. Então, assim, eu realmente observo que lua, a fase da lua que a gente está, e vou olhando pelos sinais do meu corpo, das minhas emoções, qual a fase do ciclo que eu estou. Né? Mas para muitas mulheres que estão iniciando, elas gostam muito de anotar, e é uma prática legal também, né? Você anotando as emoções que você está sentindo naquele dia, os sonhos que você teve, para depois você ir fazendo aquele, né? Nossa, na menina eu sempre sonho, sei lá, com jacaré. O que que o jacaré me traz? Que toda vez que eu estou na fase da menina, qual é o medo do subconsciente, entende? Então, assim, também é uma maneira de a gente estar observando essa natureza cíclica. Eu sinto, assim, que todas as mulheres e pessoas com útero deveriam fazer a mandala lunar, assim, né? É uma ferramenta de autoconhecimento muito maravilhosa. Não só para si, como para se relacionar, né? Eu vejo, assim, eu trabalho... São 9 mulheres que trabalham comigo nos Saberes da Mãe Terra. A gente vai aproveitando a fase do ciclo de cada uma. Quem está na mãe, que está mais de fazer, ou está mais amorosa, que vai fazer tal coisa. A que está na menina, que está com mais energia física, vai fazer outra coisa. Né? A que está na anciã, que está mais na sabedoria, vai fazer outra coisa. A que está na menstruando, vai ficar mais quietinha. Né? Então, é importante né, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com a família, né, isso, assim, entre o casal é muito forte, assim, né, quando o seu companheiro ou companheira entende que fase que você tá e começa, vocês começam a dançar a relação de uma outra forma também, né. A minha filha que planta a minha lua também, né, ela, agora ela já começou a menstruar, então agora ela já conecta com ela também, mas ela já sabia, já se conectava com a mandala com 6 anos de idade, porque ela já plantava a minha lua e observava tudo que passava, né. Então, é algo, assim, não só para si, como para todas as relações, assim, né? A mandala é muito, muito poderosa e é muito simples, né? É uma ferramenta muito simples que qualquer uma pode fazer em casa com folha de papelão, caneta e tinta, né? Pode manifestar o teu manual de instruções ali, né? Pessoal, né? De uma forma bem simples, né?
Homem também se conecta com as fases da lua ou não?
Normalmente, os homens se conectam mais com a fase da lua no céu. Né, os homens têm um ciclo mais solar, né, a energia dos homens é mais solar, eles tendem a, que nem a gente tem a cada 28 dias, todos esses, isso para eles é durante as estações do ano, né, que cada estação do ano é como se fosse uma fase solar, né, mas é lógico que eles têm a influência da lua no céu, né, isso assim como toda a natureza, né. Mas quando o homem, principalmente no casal, eu percebo, né, que é uma relação muito próxima, mas pode ser, sei lá, um amigo muito próximo, ou um pai, uma filha, ou, né, enfim, alguém que, quando o homem é muito próximo de uma mulher, né, a ponto de perceber, saber as fases do ciclo que ela tá, muitas vezes sendo guardião da lua, que é quando ele planta a lua da mulher, né, e começa a observar tudo, acaba que a gente tem o ciclo oposto. Então, assim, né, quando o teu companheiro começa a plantar a tua lua, isso não serve muito para casais de mulheres, depois eu vou falar como funciona nas mulheres, mas no casal homem e mulher, normalmente, quando você está na lua, quando você está menstruando, o homem é como ele estivesse na fase da mãe dele, ele está na fase de cuidar de você, e você está na fase que precisa ser cuidado, né? Aí, no momento em que você está na mãe, é como se ele estivesse na lua, ele estivesse menstruado, e você... É o momento de você estar cuidando dele. Então, é um ciclo oposto para que cada um possa estar cuidando do outro. E vai ter a hora que o avôzinho vai estar cuidando da criança, ou a avózinha vai estar cuidando do menino, né? Então, há essa ligação oposta, né?
E como que ele vai saber? Em que ele tem como saber? Por exemplo, a gente sabe que o nosso primeiro dia, que seria da lua nova, é o primeiro dia da menstruação. Como ele não tem isso, ele se conecta. Como que a gente vai saber se ele está realmente o oposto da gente, conectado com a gente mesmo, ou se ele está conectado com a lua do céu, ou em que lua que ele está?
Normalmente, assim, os homens que são mais conectados são os que plantam a lua da mulher, né, então por isso ele sabe, aquele momento que eu tô plantando a lua da minha companheira é o momento que ela precisa de um recolhimento maior, então eu que vou cozinhar, ou eu vou lavar a louça, ou eu vou cuidar mais do filho, ou vou carregar as coisas mais pesadas, para que ela possa ter esse recolhimento, né, e no momento que você tá na mãe é o oposto, é você que vai estar cuidando mais dele, isso é natural, não é um esforço. Entende? Quando o homem está plantando a tua lua e observa, aquilo é algo orgânico, não é ele vai pensar, ah, não, agora eu vou fazer isso, ou agora eu vou ficar assim, é algo totalmente orgânico, né, algo que a gente começa a caminhar junto. E é assim, né, eu, por exemplo, já falo, olha, eu quando estou na anciã, e a Baba Yaga já está chegando, que eu já estou ficando braba com isso, né, então, eu vivo falando, ah, agora eu estou na mãe, estou mais amorosa, ah, agora estou na menina, é um assunto natural, assim, na família, né, a minha filha, por exemplo, há muitos anos atrás, ela teve uma sacada, ela falou assim, ai, mãe, você tá na mãe, você tá tão querida e tal, mas a mãe é igual o domingo, é super gostoso, mas você sabe que nos dias, na próxima fase, é a segunda-feira, tipo, depois vem a anciã, Baba Yaga, né, então assim, eles, né, sabem como... Mas é natural, assim, quando o homem começa a observar teu ciclo, né, primeiro ele vê você plantando a lua, depois ele é convidado a plantar a lua, e todos os homens se sentem muito honrados, né, porque esse mistério que ronda nosso sangue menstrual é porque eles não menstruam, então eles não sabem, quando a gente começa a convidar eles para esses nossos mistérios também, eles se sentem muito honrados e começam a ver a beleza de tudo isso, né, então fica muito mais bonito para dançar a relação. No caso das mulheres, né, já perguntei para várias alunas minhas, né, que se relacionam com outras mulheres, elas falam que quando o relacionamento está legal, elas estão nessa fase oposta. Então, uma está menstruando, a outra está no período fértil para cuidar, né? Mas quando está meio desequilibrada a relação, elas começam a menstruar juntas, estão na menina juntas, daí fica meio ruim, né? Porque no momento que uma está querendo ser cuidada, a outra também, né? Então, normalmente, quando a relação está legal, elas estão em ciclos mais opostos, assim.
Mas, ao mesmo tempo, as mulheres, quando convivem juntas, menstruam juntas, né?
Então... mas isso não... Mas eu percebo que quando é um relacionamento amoroso, é um casal, isso muda a frequência.
Aí muda, entendi. Entende?
Você está mudando a frequência porque você está naquela relação de cuidar e ser cuidado, né? Então, acaba que você... Mas o natural seria menstruarem juntas, porque estão convivendo juntas. Mas quando a relação está harmônica, ela muda, né, a mandala para que elas possam estar se cuidando e sendo cuidadas em cada momento.
Eu te perguntei isso antes, né? Por que que a gente menstrua juntas? Mas você começou a responder sobre, antigamente, que todas nós menstruávamos juntas por conta da lua. Hoje em dia que a gente começa a conviver com uma amiga mais, ou começa a morar com a mãe, né? A gente começa a menstruar todo mundo juntas, assim. Mas tem a ver também com a lua? Ou é por conta da convivência? Que relação que tem?
É por conta da convivência e como os hormônios, né? Estão agindo ali. Então, a própria ocitocina... Né, ela começa a agir e a gente começa, assim como quando a gente vai no encontro de mulheres, né, a gente sai super ocitocinada com toda aquela energia, né, porque a gente esteve só de estar com outras mulheres, né, isso gera na gente muita ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, do amor e do prazer. Quando a gente convive com uma mulher, a gente começa a produzir os hormônios, né, a ocitocina começa a agir de uma forma igual e a gente começa a caminhar de uma forma igual, né? Então, daí você começa a menstruar junto com as mulheres, assim. E por mais, assim, que a ciência fale, não, que isso não tem evidência científica nenhuma, você pode perguntar para qualquer mulher, né? Quando a gente convive com mulheres, assim, você tá, né, fisicamente, né? Porque uma coisa é online, né? Mas quando você tá fisicamente vivendo com filha, com amigas, que a gente começa a menstruar todas juntas, assim, né? Nessa organicidade de estar caminhando no mesmo ritmo mesmo.
E Ana, tem algum significado ter o fluxo grande demais e ter também sintomas assim na TPM, quem tem muita dor de cabeça ou muita cólica? São coisas que precisa investigar, tem algo emocional relacionado a isso?
É assim, é muito delicado dar um veredito, né, sem saber assim, a história da mulher. Pode ser questões físicas, qualquer coisa, né, uma candidíase, um ovário policístico, um ciclo longo, um ciclo curto, uma hipermenorreia, que é sangue em excesso, uma menorreia, né, tem tanto fatores físicos, fatores comportamentais, fatores do ambiente e também fatores emocionais. Eu ainda sinto que o fator emocional é o mais forte, porque mesmo uma mulher, por exemplo, vamos dizer assim, questão da candidíase, tá? Para ser algo bem simples que muitas mulheres têm. Mesmo uma mulher que, sei lá, come muito doce, que acaba tendo pH do corpo muito ácido, que, sei lá, fica com calcinha de biquíni molhado, que, enfim, não usa mais calcinha sintética, faz tudo que é errado para ter candidíase. Se ela está equilibrada emocionalmente, é muito difícil a candidíase aparecer, né? Agora, se ela começar a ter os padrões que estão por trás da candidíase, que normalmente é o não se sentir reconhecida, né, principalmente pelo parceiro ou parceira sexual, mas pode ser também não ser reconhecida no emprego, na família, mas quando ela entra nessa sensação de não se sentir valorizada e reconhecida, pode não estar comendo doce, pode não estar usando calcinha sintética, não estar usando biquíni molhado, pode não, né, enfim, tudo isso, e ela desencadeia. Então, ainda sinto que o que puxa acaba sendo o emocional muito mais forte do que os outros. Mas é lógico que todos esses fatores andam juntos, né? Do ambiente, de tudo isso, assim. Aí, falando, assim, no fluxo mais forte, né, que você trouxe. Normalmente, não, lógico que não é regra geral, mas normalmente o padrão que eu vejo nas mulheres que menstruam demais, que sangram demais, os padrões emocionais, são mulheres muito fortes, muito duronas, assim, que não se permitem mostrar suas emoções. Então, como elas não se permitem chorar por cima, demonstrar o que realmente sentem, o corpo tem que dar um jeito de desaguar, né? Então, é como se estivesse chorando por baixo. Então, mulheres que têm fluxo muito intenso, sempre, normalmente, tem isso, de serem mulheres que estão segurando a barra, né? Então, acabam que choram por baixo, né? A cólica, eu sinto que é algo natural, assim, é natural que a gente tenha uma leve dorzinha, um leve desconforto no período menstrual, e não é um castigo, é um mecanismo da natureza para a gente realmente não ir fazer mil coisas, para a gente pegar uma bolsinha de água quente, pegar um chazinho, olhar para dentro, né? Se a gente não sente nada, às vezes a gente segue a vida como se nada tivesse acontecendo, e isso desequilibra todo o resto do ciclo, né? É, mas lógico que cólicas muito fortes, quando você vê uma cólica de um padrão diferente do que normalmente é para você, olhe para os teus últimos 28 dias, né? O que, que você comeu, o que, que você bebeu, como você se estressou, ficou doente, como é que foi a tua, teu último ciclo, né? O teu menstruação agora conta o que você viveu nos últimos 28 dias, né? Então ela traz muito certeira, assim, essas respostas. E sim, pode ser sinal de ovário policístico, de endometriose, né? Que também tem toda uma série de padrões comportamentais, emocionais, né? Por trás também, né? É muito... Cada mulher é um universo, né? Por isso que eu nunca dou receita na internet, porque não tem como se dar algo, né? As minhas consultas duram 3 horas, às vezes, assim, 2 horas e meia, 3 horas, porque você vai ver toda a história daquela inteira, né? Mulher, não só dela, como a gente vai olhar o padrão de vó, mãe, bisavó, né? Que muitas coisas que a gente traz no corpo não são nem de coisas que a gente viveu, mas são padrões que a gente carregou ali dos comportamentos de vó, bisavó. É, até dando um exemplo, assim, bem palpável para a gente ver, né, como isso não é muito sutil só, a medicina convencional não explica, mas as mulheres negras, elas têm 9 vezes mais chance de ter miomas do que as mulheres brancas. E o mioma está muito ligado tanto a abuso, a dores muito profundas, né, dores de alma, de perda de filho, de mãe, enfim. E se a gente for olhar, eu atendo muitas mulheres negras com mioma, e muitas delas não passaram por essas situações de abuso, por exemplo, né, ou de dores tão profundas. Mas, né, se a gente for ver no passado muito recente, todas as antepassadas delas foram tiradas à força da sua terra, deixaram a vida inteira para trás, os familiares, né, e, enfim, né, tudo isso que a gente já sabe, assim, toda essa dívida histórica que a gente tem. Imagine quantos abusos e tantas dores, assim, 3 gerações atrás, né? Muito recente isso. Então, é comum que as mulheres negras tenham 9 vezes mais chance. E a medicina convencional não vê o porquê, né? Para mim, assim, na ginecologia natural é muito óbvio. Outra coisa é que as indígenas, né? Eu já tive muitas alunas indígenas, ou, né, as indígenas que foram convidadas nossas em festivais, e eu percebi um padrão também de ovário policístico muito nas indígenas, né? Até uma grande amiga minha, que é a Nádia Tupinambá, que foi aluna minha, atende com ginecologia natural na aldeia, ela falou que tem muito ovário policístico dentro da aldeia Tupinambá. E aí, né, a gente não entrou nisso, mas o ovário policístico é muito das mulheres guerreiras, que tem que dar conta de tudo, mãe solo, ou que tem que defender as suas escolhas. E se a gente for ver historicamente também, né, há 500 anos até hoje, o tanto que elas têm que defender, né, as suas... sua cultura, suas crenças, suas terras, né? Até hoje, a gente entende o porquê que o ovário endurece, né? Porque, enfim. Então, é muito claro, assim, né? Quando a gente começa a olhar as evidências, né? É muito forte a gente ver o quanto que isso se repercute por várias gerações. Por isso que um atendimento em ginecologia natural, a gente não vai só olhar a história da mulher como fazemos uma constelação uterina. A gente vai olhar ali o que as antepassadas viveram também, né?
Com certeza. Ana, vamos para as perguntas das ouvintes? Vamos para o quadro Fala Lá em Casa.
Fala Lá em Casa.
A primeira pergunta aqui é da Nina Monet. Tem alguma prática ou dica que ajude nas cólicas?
Então, eu acho que a primeira questão é entender essas cólicas, né? Como eu falei, uma cólica é natural. Né, tive a vida inteira cólica, eu acho que eu nunca tive um ciclo na vida que eu falasse não senti nada. É natural, né, como eu falei, essa cólica para a gente se recolher, né, mas olhar esse padrão, se a cólica é muito forte, como eu falei, olhar como foi o último ciclo, como é que está se cuidando. Uma coisa que parece papo de vó, mas que é muito real, é a questão do frio, né? Tanto a Ayurveda quanto a medicina chinesa fazem muito estudo do movimento do calor e do frio no corpo. Né? E a cólica, sim, está muito ligada ao frio, né? Então, assim, é bem importante a gente manter, principalmente quando a gente está menstruada, mas eu sinto de manter a maior parte do ciclo, a região do útero, e dos rins, né, da lombar, eles sempre aquecidos. Quando eu tô na lua, quando eu tô menstruada, eu sempre amarro faixas ou cinturões lunares, né, que são aquelas faixas andinas ou mexicanas, ou você pode pegar um lenço, algo que aqueça essa região. E não é só o aquecimento físico, né, é uma proteção energética também. Então, sempre na lua você tem que manter essa região aquecida, assim, né. É, escalda-pés, eu sinto que ajuda muito, porque ele muda esse padrão de frio. Inclusive, na medicina chinesa, existe uma prática, assim, de você fazer por 30 dias ininterruptos escalda-pés, até que a água chegue até a panturrilha, com água quente, todo dia, meia hora. As cólicas, no próximo ciclo, já vão ter diminuído muito, né? Então, esse padrão de aquecer, lógico, né? Tá com o pé aquecido quando tá menstruada também, mas existem muitos pontos nos pés, né? Que são relacionados ao útero. Então, você fazer esses escalda-pés, não precisa nem colocar erva, vai ser um luxo, mas só água quente já vai trazendo esse padrão. E existem vários chás, né? Tem. Eu não gosto de dar receita de chá, porque eu sempre vou vendo qual é a realidade da mulher, quais as plantas que estão perto dela, né? Quais as que elas têm mais conexão. Mas, assim, né? O alecrim, canela, mil em folhas, lavanda, folha de amora, folha de pitanga, orégano. Enfim, todo mundo conhece algum chazinho que vinha que vem da família, né, de tradição. Existem muitos chás, mas o que eu sinto, assim, né, além da força da erva, é essa questão do calor e se recolher, né, o momento que você tá com cólica, para algumas mulheres é no primeiro dia, para algumas mulheres é um dia ou dois antes da menstruação, para outras é no segundo dia. Esse momento é o momento que o teu corpo tá dizendo, se recolhe, fica quietinha, né, põe uma cobertinha. Então, aprender você e abrindo espaços na tua vida para que você possa ter ali um dia no teu ciclo, pelo menos, que você possa se respeitar, né? Isso é muito importante, assim, para que a gente possa ter autonomia nas nossas escolhas na nossa vida, né? Ter ali um dia que você possa dizer não, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque nesse momento eu preciso me recolher para eu poder me doar o restante do mês, eu preciso desse momento de nutrição. Nenhuma árvore dá fruto o ano inteiro, dá flor o ano inteiro, né? A gente nem, né? O inverno é tão importante quanto o verão, então esse recolhimento é importante. A cólica é o apontamento para esse recolhimento.
Engraçado que você dizendo aí, eu lembrei que eu nunca liguei de ficar com o pé descalço no chão. Agora, na minha gestação, foi na segunda gestação, acho, segunda ou terceira, que eu comecei a me incomodar muito com o pé no chão frio. E eu nunca ligava. Desde pequena, né? Minha mãe falando, coloca chinelo e tal. Não ligava nem na fase adulta. Agora, na segunda, terceira gestação, eu comecei a me incomodar e sempre que eu estava de pé no chão frio, me dava cólica, me doía. E assim, agora meu filho mais novo tá com 3 anos, vai fazer 3 anos agora, e até hoje, se eu tô com um pé assim no inverno, no chão frio, começa a doer, mesmo que não seja na época da menstruação, mas eu tenho às vezes um pouco de cólica, um desconforto, alguma coisa que me incomoda.
Sim, não, tá tudo totalmente ligado, né? Essas coisas que nossas avós traziam, tem todo um fundo de sabedoria.
A segunda pergunta é da Ketri Guimarães. Um ciclo menstrual normal tem quantos dias sem uso de anticoncepcionais?
28, o natural é 28 dias. Eu não gosto da palavra normal, né? Normal segue normas, né? A natureza não segue normas, ela segue a natureza. Então, o natural é 28 dias, como um ciclo lunar. Mas a gente vai ver que até o ciclo da Lua, ele tem uma leve, né, diferença, tem meses que tem 29 dias, né, então o natural de um ciclo menstrual seria de 28 a 29 dias, né, e aí, como eu falei, tem isso de um ciclo mais curto ser uma aceleração, uma mulher muito ansiosa, muito acelerada, que não tem tempo de se recolher, de descansar, de brincar, de curtir a vida, né, e um ciclo muito longo é uma mulher que tá estagnada, existe uma energia embotada, né, então o natural é ali, né, lógico, assim, uma pequena diferença, 26 dias, 29, 30 dias, ainda é uma aceleração ou uma estagnação pequenininha, mas eu já olho, assim, para mim, normalmente, o mais natural é vir 27, 28 dias, mas para mim, quando muda o ciclo, é mais natural que seja mais acelerado, né? Eu sou vata, né, que no Ayurveda é ar e éter, então eu faço mil coisas ao mesmo tempo, procuro me recolher, mas sempre estou inventando muita coisa. Eu vejo que quanto mais eu estou trabalhando, mais acelerado fica o ciclo. E para mim é muito difícil ter um ciclo que seja maior do que 28 dias. Assim, quando passa de 28 dias, eu já falo, meu Deus, o que, que eu não estou vivendo a minha verdade? Assim, porque é muito raro isso acontecer, né? Então, mas para algumas mulheres que já têm um padrão ali de ser sempre 28, 29, elas só vão perceber realmente que está estagnado quando elas estão lá com 35, 40 dias, né?
E quando passa assim, como que faz na mandala? Porque na mandala você acaba dividindo, né, em 28 dias, na mandala lunar, e cada fase seriam 7 dias, né? Mas se
é
eu tenho...
É uma média, né?
Tá, então se eu tenho um ciclo de 30 dias, aí acaba tendo 2 dias a mais em algum... Como se fosse uma transição entre uma fase e outra, algo assim.
Isso acontece também. Às vezes o nosso ciclo acelera, ou não, nem sempre está apontando desequilíbrio, às vezes ele acelera ou alonga para você começar a menstruar em outra lua, né? Então, sei lá, você está menstruando no, sempre no último dia da cheia, mas naquele mês o teu ciclo foi um pouco maior e você começou a menstruar na minguante, né? A minguante é a energia da anciã, da sabedoria, então é porque naquele momento da tua vida você vai precisar da sabedoria da anciã, né? Então, às vezes acontece essa aceleração ou estagnação pequena, assim, para você entrar numa outra fase da lua também, né? Então, quando é pequenininha, assim, tanto que eu não entrei aqui porque exige um cuidado maior para trazer, mas a gente faz um estudo da fertilidade, né? Para a gente saber quando a gente está fértil. O estudo que eu faço engloba tanto mulheres que menstruam de 24 em 24 dias até mulheres que menstruam de 30 em 30 dias, que ainda está no padrão de naturalidade, né? Então, ainda entra. Mas aí, quando o ciclo é maior do que 30 dias, né, ou menor do que 26 dias, aí já fica mais difícil de colocar na mandala, né, mas ainda assim a gente vai estudando, a gente vai vendo, ó, nesse mês aconteceu isso, eu fiquei mais acelerada, ou mais, né, lenta, mas ainda assim você vai olhando para a mandala, mas fica mais difícil de você enquadrar dentro da mandala.
É, você encaixa dentro daquela mandala, você não pega uma segunda mandala.
Não, você vai, tanto que assim, a minha mandala, eu não vou mostrar, porque senão só você poderia ver aqui, mas eu não coloco divisão de dias, são só as quatro fases fora e 4 fases dentro, né? Só para te dar um exemplo, tem uma fase do ciclo, isso é científico, né? Existe uma fase do ciclo que é padrão, que é mais fixa. Então, assim, entre a ovulação e a menstruação, normalmente é 14 dias. Mas acontece de mulheres de serem até 12 dias ou 16 dias. Mas, sei lá, 95% das mulheres é 14 dias entre a ovulação e a menstruação. Então, não é a menstruação que atrasa ou que vem mais cedo. É a ovulação que atrasa ou vem mais cedo. Isso, lógico, pode acontecer se você ficou doente, né? Você tá, ou está passando por um momento de muito estresse. Teu corpo reconhece. Não vai acontecer a ovulação, ou vamos atrasar essa ovulação, porque ela não está num bom momento para engravidar, né? O que o nosso corpo, a leitura que o nosso corpo faz. Mas, quando é um padrão, por exemplo, mulheres que sempre menstruam, tem um ciclo muito curto, se a segunda parte do ciclo é fixa, qual é a parte do ciclo que encurta? É a menina. Então, se a gente olhar as mulheres que são muito aceleradas, que fazem mil coisas ao mesmo tempo, elas não têm tempo de brincar, elas não têm tempo de passar pela menina, elas não têm tempo desse lado mais de usufruir a vida, de descobrir, de saborear. Já as mulheres que têm um ciclo muito longo, elas ficam muito tempo na menina. Então, uma mulher, por exemplo, que o ciclo é de 40 dias, 50 dias, elas vão ficar, sei lá, 20 dias na menina. E o que, que isso está mostrando? Essa mulher que ela não consegue tomar as rédeas da vida para mudar, sair do emprego que não está feliz, sair do relacionamento que não está feliz, fazer o que ela sabe que tem que fazer, porque ela sabe o que tem que fazer, né? O corpo está estagnando porque ela já sabe e ela está segurando o fluxo. É como se essa mulher fosse uma criança, que ela não tem a força para tomar a decisão da vida dela. É como ela tivesse esperando um adulto que viesse dar mão para ela e tirar ela daquela estagnação, entende? Então, a fase que muda sempre, se o ciclo é mais longo, mais curto, é a fase da menina, né? E nisso já te conta, né, se você não está vivendo a tua menina ou se você está passando muito, não está amadurecendo, está passando muito tempo na sua menina.
E aí essa mudança de ciclo também que você comentou que pode acontecer, de atrasar um pouco, adiantar um pouco para mudar de lua, também tem um significado? Porque às vezes naquele momento o teu corpo está precisando que você olhe para alguma coisa diferente, é isso?
Isso, é porque cada fase da lua tem uma força. Né? Eu vou fazer um resumão, porque isso é uma aula de uma hora, no mínimo. Mas assim, olhando bem básico, a lua nova tem a força do quê? Se a gente for olhar nosso ciclo, da morte e do renascimento. Normalmente, quando a gente menstrua na lua nova, a gente está nessa energia de morte e renascimento, de começar um novo ciclo na vida. É como você alinhasse com a lua no céu para iniciar um novo ciclo da vida. Então, quando a gente está menstruando na lua nova, normalmente a gente está com essa força dessa lua, né? De iniciar um novo ciclo de vida, para zerar, seja, sei lá, começou a morar numa cidade nova, né? Vai começar a ser tudo diferente. Então, o teu corpo, para te trazer um renascimento, né? Ele te faz você sincronizar com a lua no céu, menstruar na lua nova. A lua crescente é a força da menina, da primavera. Então, quando você está menstruando na lua crescente, da menina e da adolescente também, você está precisando mais dessa alegria da menina, da disposição física, da energia, da... enfim, da força física mesmo. Que mesmo no momento que você está menstruada, na lua crescente, você não precisa de tanto recolhimento quanto se você menstruasse na lua nova, né? Então, a gente traz essa energia de, né, ou é porque você tem que trabalhar alguma coisa na sua menina mesmo, na menina que você foi, ou essa energia. Por exemplo, quando eu tava mudando de casa, que eu precisei ter energia, realmente, ficar mudando, né, fazendo mudança e tal, eu comecei a menstruar na lua crescente, né? Então, eu tava precisando mais, o que eu mais precisava naquele momento era energia e disposição física. Aí, quando você menstrua na cheia, energia maternal, de mãe, de fertilidade, né, de criatividade. Então, muitas vezes, é uma cura tua com a sua mãe, que você está vivendo, ou você como mãe com seus filhos, é o momento que o que mais importante nesse momento é você estar maternando, né? Então, é comum que as mulheres, quando depois do puerpério, voltam a menstruar, menstruem na lua cheia, ou mulheres que estão tentando engravidar também menstruem na lua cheia, que estão muito ligadas ao arquétipo da mãe. Mas pode ser também uma energia de fertilidade e criação na tua vida, né? Que você está querendo manifestar muita coisa, né? Então, também é na lua cheia que dá essa energia de manifestação. E a lua minguante é a energia da anciã, né? Então, a anciã é a sabedoria, é a bruxa, né, a xamã, é a mulher que vê, aprende com as sombras, né, eu adoro menstruar na lua minguante, que é o momento que eu mais faço medicinas, parece que as plantinhas estão conversando mais do que sempre conversam comigo, então é como se a minha sábia, a minha anciã, né, tivesse me dando recado, então é o momento que você precisa de sabedoria na tua caminhada, né, então, resumidão, seria isso, cada fase da... E é lógico que existem as tuas características, você vai perceber que você menstruando na lua cheia quer dizer tal coisa. Normalmente, quando você menstrua na lua cheia, você está precisando trabalhar tal coisa, né? Além do geral, é igual o significado, livrinho de significado de sonho. Além do significado geral, tem o que para você sonhar com aquilo naquele momento está querendo trazer, né?
Tá. A pergunta da Ana Paula Marques. Ouvi sobre pontos de acupressão que aliviam cólicas. Pode falar a respeito?
Então, os pontos da compressão são mais da medicina chinesa, né, que não é muito a minha área, né, as minhas sabedorias vêm mais do Ayurveda e das sabedorias tradicionais, né, das raizeiras, enfim, das indígenas. Então, eu mesma não trabalho com pontos de acupressão, mas sei, por exemplo, que nos pés existem muitos pontos, né, por isso que o escalda-pés ajuda muito, né, o yoga, né, o yoga ajuda muito, assim, eu quando tô com cólica, fazer uma prática de yoga, ou um alongamento mesmo, suave, né, você sentindo o teu corpo alongar também ajuda muito, assim, né, mas sim, né, existem os pontos de acupressão que ajudam muito também, né, só não é o que eu trabalho, meu, é muito mais com as plantas mesmo, né, com as ervas.
A última pergunta aqui é da Dani Grécia. É algo que a gente já falou, não sei se tem algo para completar, é o porquê ficamos mais introspectivas ou agitadas durante o ciclo, o que que muda na gente para a gente ter essa mudança também?
É assim, né, no momento que a gente está menstruada, é nosso momento do máximo recolhimento, né, como eu falei, né, essa abertura que acontece no coronário, né, até o útero para que o sangue volte para a terra, esse canal, faz com que a gente, é como se a gente tivesse com as nossas antenas muito abertas, né, então, se você está dentro da tua casa, né, e não dentro de casa, na frente do celular, dentro de casa, cuidando das tuas plantinhas, ou quietinha, ou fazendo uma meditação, ou cozinhando em estado meditativo, ou tomando seu banho de ervas, enfim, vem muita informação, né, essa abertura é um canal do cosmos para a Terra. Então, isso te traz muita informação. É muito importante estar silenciosa e atenta nesse momento de recolhimento. Mas se você não respeita esse momento de recolhimento, vai para o centro da cidade, vai para uma festa, vai para uma reunião cheia de gente. Essa abertura faz com que você, essas antenas, começam a pegar a energia de todo. Você está muito aberto, né? Então, é como se tivesse uma esponja. Então, por isso que você sente muito mais desconforto e muito mais agitação. Você está pegando, né, o teu sangue, que é para limpar só o teu processo, como você está aberto, você está limpando o processo de todo mundo. E é lógico que a menstruação vai ser mais difícil, às vezes vem muito coágulo, né, que é excesso de irracionalidade, enfim. Então, por isso que é importante, né, a gente tentar se planejar de alguma forma e trazer cada vez um pouquinho mais isso para a tua vida, para que, principalmente nos primeiros dias, nos dias de fluxo mais intenso, de sensibilidade mais intensa, de cólica mais intensa, você possa se recolher o máximo possível. Uma coisa muito forte, que as mulheres que começam a plantar sua lua, observar seu ciclo, elas saem do sistema, né? Elas não vão trabalhar em algo que não faça sentido para elas, elas começam a ser donas do seu trabalho, do que faz sentido, da sua missão, né? Então, elas não vão ficar batendo ponto em algo que não faça mais sentido para elas, e elas começam a conseguir ser donas do seu tempo, né? Porque a gente vê o quanto que é importante esse recolhimento, né? Que a gente vai estar muito mais produtiva, todas as outras fases do ciclo, e cada fase tem um tipo de produtividade diferente, se a gente se recolher nesse momento, né? Assim como toda a natureza, né? No inverno, a semente está lá bem adormecida dentro da terra, se nutrindo de uma forma muito intensa de toda a força da terra, para que quando ela começa a brotar, ela realmente brote com força, que, né, o florescimento da primavera venha com intensidade, os frutos no verão, né? Então, se a gente, e as folhas caindo e o desapego no outono para se recolher de novo. Então, a gente começa a viver realmente um ciclo verdadeiro e a gente não consegue mais vender nosso tempo porque a gente não acredita, né? Porque é muito importante.
Ô, Ana, uma dica para a gente para essa semana. Eu sempre peço aqui uma dica de filme ou livro ou série, música, qualquer coisa que você queira indicar para ficar como dica da semana.
Vou dar uma dica, então. Assim, eu já li muito, muito, muito livro. Assim, eu fui uma criança que leu muito livro. E nos últimos anos eu estou muito na sabedoria oral, sabe? De ficar ouvindo as avozinhas, as raizeiras, as mulheres que eu encontro no meio do caminho. Estou gostando muito dessa sabedoria, às vezes, dessas raizeiras analfabetas que têm uma conexão com o todo. Então, assim, eu não teria uma dica de um livro, né, desses assuntos agora, mas tem um livro que eu estou lendo, que é o Eu Mais Velho, que é de uma... Que, inclusive, uma das meninas que foi a escritora do livro é uma das meninas dos Saberes da Mãe Terra, a Bianca. Ela e a companheira dela, elas fizeram um projeto, elas viajaram às ilhas do Paraná, né? Eu sou aqui do Paraná, então as ilhas, que são várias ilhas bem intocadas, onde tem muitas curandeiras, raizeiras, parteiras, mulheres muito simples, né? E com uma sabedoria muito maravilhosa dessa conexão com a terra. E elas foram entrevistando, né? Entrevistando não, elas conviveram na casa dessas mulheres por muitos dias, tomando café, almoçando e ouvindo os causos e vendo elas cozinhar e fazerem as ervas. E é um livro muito lindo, assim, é um livro que realmente traz essa essência do que eu sinto que é a verdadeira medicina, né? Que não é estar no estudo acadêmico, tá? Nessa conexão profunda com a terra, com as plantas, com os ciclos e com o espírito de tudo isso, não como algo, né, algo a ser estudado de uma forma só muito científica e sem alma, né? Algo que é muito, existe muita ciência, mas existem muito mais, tem muita espiritualidade junto, assim. Então, Eu Mais Velha é um livro que eu acho muito lindo, né? Vocês podem encontrar no Instagram, que é Eu Mais Velha, que conta a história dessas mulheres sábias muito maravilhosas. De filme, eu vou te falar, assim, que eu tô numa fase que eu tô gostando muito de... Não vai ser dos assuntos aqui, né? Eu tô gostando Tudo muito bem. De ver filmes de viagens, de pessoas que viajam pelo mundo experimentando alimentos diferentes ao redor do mundo. Então, eu tô numa fase muito, assim, de ver... Porque é muito, mais ou menos o que eu faço, né? Eu gosto de viajar por vários lugares. Agora, na pandemia, eu tô um ano sem viajar, né? Mas, antes disso... Todo lugar que viajava para dar curso ou para conhecer, eu sempre queria conhecer as medicinas do lugar, né? As raizeiras do lugar, as feiras populares do lugar. E eu gosto muito dessas séries também, né? Que contam como os alimentos influenciam, né? A alimentação, que é uma medicina, influencia também na vida de todo mundo, assim, né? E na cultura, assim.
E tem o nome de um filme?
Ai, pior que são séries, assim. Pior que eu sou bem ruim de nome de séries, assim, sabe? Tem o Chef's Table, por exemplo, que é um bem legal, que são de chefes ao redor do mundo. E eu acho os chefes muito legais também, né? Porque os chefes, eles têm essa criatividade, não necessariamente cozinham bem, mas eles têm essa criatividade, né? De trazer os elementos, é um que eu gosto bastante. E sobre música, eu vou até indicar, então, porque eu tenho duas playlists que trazem a referência, assim, de tudo, de todo esse meu trabalho. Uma é bem o trabalho trazendo as tradições indígenas de raizeiras que estão por trás de tudo isso, que é o Ginecologia Natural e Florais da Lua, no Spotify. E tem uma outra que é um pouquinho mais ampla, com várias outras coisas que eu gosto, assim, mas que traz um pouquinho dessa referência do meu trabalho, que é o Saberes da Mãe Terra. Então, são duas playlists que trazem várias músicas aí que eu gosto bastante, que eu acho que trazem um pouquinho dessa alma da terra, assim, de alguma forma.
Obrigada, Ana. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde que te encontra, como você está nas redes sociais?
Então, o meu Instagram é Saberes da Mãe Terra, tudo junto, e o site é o saberesdamaeterra.com.br. Mas vocês podem conhecer um pouquinho mais de tudo isso.
Muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. E, nossa, passamos de uma hora aqui de programa. Que conversa gostosa, adorei te conhecer, obrigada mesmo.
Obrigada, querida, adorei o convite também.
E obrigada também por você que está nos ouvindo aqui agora. Muito bom ter você aqui comigo nessa jornada de autoconhecimento e de resgate do poder feminino. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, é @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Se você tem filhos, convido também para conhecer meu outro podcast, que é de historinhas infantis, chamado Vem Ouvir Essa História. Quero pedir também um favor a você que já me acompanha aqui há algum tempo ou chegou agora, mas tem gostado do conteúdo. É uma forma de dar aquela ajuda para esse podcast, é contribuindo qualquer valor a partir de R$5 por mês lá no catarse.me/agenteconversa. Com isso você já me ajuda muito, porque hoje eu ainda invisto para conseguir colocar esse podcast no ar. Meu objetivo é conseguir, pelo menos, que com a ajuda financeira de vocês, eu não tenha esse gasto. Então, se você sentir que quer e pode ajudar, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Semana que vem tem um episódio novo no ar, com uma nova convidada, trazendo um monte de informações para ajudar a gente aqui nessa jornada do autoconhecimento e do sagrado feminino. Toda quarta-feira tem episódio novo. Então, um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Em casa, a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.